Fala galera da MW, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu e o Davi estamos aqui com o Rafa Scouts, que é scouter, é dono da CMA e muito famoso aí no mundo do futebol, com a sua página no Instagram, sua página no Twitter. Se apresenta aí, Rafa.
Fala, João, obrigado pelo convite, obrigado pelo convite, né? Por me chamar para participar do podcast. Eu sou analista de desempenho em futebol de formação, né? Sou formado em educação física, mas sou analista de desempenho dentro da área do futebol, fui atleta também. Hoje trabalho com a dissidência, digamos assim, da parte de análise, que é a parte scout, né? A parte de captação de atletas, seja para empresários, intermediadores, agentes, clubes, etc. E, bom, estou aqui à disposição para a gente conversar sobre futebol.
Muito bem, e tô aqui com o Davi também. Fala aí, Davi.
Boa noite, rapaziada, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio, né? Dessa vez entrevistando o Rafa Scouts, que é um cara bem conhecido no ramo, né, das análises, por jornalista.
E Rafa, você é muito conhecido por falar sobre o jogo de posição. Hoje eu vi no seu Instagram uma caixinha falando que se você fosse treinador, você partiria dele para criar o método de jogo da sua equipe. E eu queria te perguntar se você concorda com o Abel que hoje o Bragantino é o melhor time no Brasil que realiza esse modo de jogo aí por completo.
João, eu acho que essa... Muito boa a tua pergunta, inclusive. Eu acho que houve uma confusão grande ali entre interlocutor e receptor ali da pergunta. Eu vi a entrevista do Abel no Sport TV, né, com o Rizek, e tem uma diferença de referência bibliográfica, vamos chamar assim. Quando o Pedrinho faz a pergunta, né, para o Abel Ferreira, o Pedrinho claramente está tratando sobre o jogo de posição. Está tratando sobre aquilo que o Paco Cerullo desenvolveu, que o Agustín Peraíta conseguiu documentar muito bem nos seus livros, né, aquilo que o Guardiola aplicou no Barcelona. A resposta do Abel Ferreira não é partindo dessa mesma bibliografia, pelo menos a sensação que eu tenho vendo a entrevista. Ele fala ali, aí ele já vai para uma literatura, inclusive, do seu próprio país, né? Ele já vai para Júlio Garganta, para Castelo, ele já vai falar sobre ataque posicional. Então, quando ele fala que o Bragantino pratica o melhor jogo posicional, na opinião dele, eu acho que ele se refere, aí é uma opinião minha, né? Eu não estou na cabeça dele, só tirando essa dúvida com ele de fato. Ele se refere à equipe que pratica o ataque posicional mais bem feito, mais bem elaborado do Campeonato Brasileiro. E isso não necessariamente inclui conceitos do jogo de posição, dinâmica de terceiro homem, encontrar homem livre, enfim, e todos os outros pressupostos que o jogo de posição estabelece ali para que você consiga identificar um treinador e diga que esse treinador está aderente à cultura do jogo de posição. Então eu acho que ali tem uma confusão entre quem pergunta faz uma pergunta num determinado sentido e quem responde acaba respondendo em outro sentido. Dito isso, eu discordo do Abel. Acho que o Flamengo faz um ataque posicional mais bem elaborado que o Bragantino hoje. Acho que o nível do Bragantino é muito bom também. Gosto muito do Atlético Goianiense também. Uma equipe que ataca do ponto de vista posicional muito interessante, tendo em vista que tem atletas não tão reconhecidos, vamos dizer assim, do grande público. Mas, na minha opinião, a equipe que pratica o melhor ataque posicional do Brasil hoje é o Flamengo.
E você vê algum time praticando o jogo de posição, né, por completo hoje no Brasil? Eu acho que o Inter do Miguel Angel Ramírez, né, praticava. Eu não sei se tem algum time hoje. Quem que você vê aí?
Acho que não. Talvez o Vojvoda beba muito, mas não sei se é ipsis literis, né, o jogo de posição, porque igual a periodização tática, né, que é uma metodologia de treino, você pode utilizar 100%, você pode utilizar 50%, você pode utilizar ali somente algumas referências e abrir mão de outras. Então, acho que o Vojvoda, a gente precisa de tempo, a gente precisa que ele fale também sobre o jogo, né, para que a gente consiga entender de onde vem as ideias dele. Talvez o Vojvoda, o treinador do Fortaleza, né, estou me referindo a ele, seja um treinador que vá mais nesse sentido. Mas de restante, acho que não. Acho que o Miguel Ramírez teve a tentativa de praticar um jogo de posição mais em espaço de força internacional e não acabou não dando certo, né? A aderência do clube ao projeto me parece que não foi uma boa aderência. O Sampaoli passou no Brasil também, e aí sim, muito dentro de um jogo de posição que fez sucesso no Brasil, também uma ideia diferente daquilo que a ideia que a gente tem sobre o jogo de posição do Guardiola, por exemplo, só para contrapor. E acho que o Jesus é o maior case, né, digamos assim, de um treinador que ele não fala abertamente, né, sobre praticar ou não o jogo de posição, mas ele já falou várias vezes, ele fez estágio com o Cruyff, né, então isso já diz muito, né. E você olha, por exemplo, a estrutura com a qual a organização ofensiva do Flamengo, né, que era a organização ofensiva tradicional dele, né, de baixar o primeiro médio entre os centrais, de jogar com o lateral do lado oposto da bola dentro, de fazer uma espécie de rondo, né, uma espécie de espaço denso ali, né, espaço de habilidade em determinados, em um dos corredores, tendo o médio mais habilidoso como pivote. Ele fazia isso com o Ribeiro de um lado, com a Arrascaeta do outro. Então, esses princípios, quando você olha o time do Flamengo jogando, você olha o Benfica dele jogando, você olha o Sporting dele jogando, que também levou muito para essa estrutura, é muito parecido com o início do Guardiola no Barcelona. Aquilo que o Guardiola fazia com o Puyol, entre os centrais, com o Busquets muitas vezes baixando do lado direito, ou o Busquets dentro. Aquilo que o Guardiola fez, fazia com o Dani Alves, né, ultrapassando do lado de lá. Os espaços de habilidade com o Xavi e Iniesta. Sendo o Xavi, né, fazendo a referência, o Xavi seria o Everton Ribeiro. Tô falando do ponto de vista posicional, tá? O Xavi seria o Everton Ribeiro e o Iniesta seria o Arrascaeta. Então, de fato, ele bebe muito. Bebeu, é um treinador que bebe e aplicou, né, e bebeu muito do jogo de posição no Brasil. Então, acho que esses são os principais cases de sucesso que aconteceram no jogo de posição no Brasil. Mas hoje no Brasil, pelo menos que me vem à cabeça, posso estar esquecendo de alguém. Acho que me vem à cabeça agora, acho que não, assim, que marque muito, não. O que vai na contramão do mundo, né? Infelizmente. A gente olha para a final da Champions agora há pouco, dois treinadores, que inclusive um influenciou muito o outro, né? Que são muito adeptos dos conceitos, para não falar que são totalmente adeptos da cultura do jogo de posição.
Uhum. E Rafa, como você falou aí do Barcelona, muita gente tem essa imagem errada aí do jogo de posição, dos jogadores ficarem fixos, e o Iniesta e o Xavi eram jogadores que se movimentavam bastante, né? A gente não sabia, cada hora um estava de um lado, tinha bastante troca de posição, eles buscavam a bola lá atrás e subiam, né, com ela, às vezes subiam tabelando, atacando os espaços. Como que você vê isso? Você acha que isso faz parte dessa parte do jogo de posição por completo, ou você vê aí mais uma mudança do Guardiola sendo heterodoxo com o seu jeito de jogar?
Uhum, boa, excelente pergunta, inclusive. Essa ideia vem muito da frase do Juan Malilo, que hoje é auxiliar do Guardiola, onde ele diz, em determinada altura, numa entrevista, se não me engano, num pós-jogo, quando ele era treinador de Sevilha, que ele fala: a bola vai até a posição e a posição não vai até a bola. Quando ele fala sobre isso, ele está falando um pouco sobre como gerar vantagem posicional. Isso, de fato, faz sentido, né? Quando ele fala sobre a ocupação, quando o jogo de posição fala sobre a ocupação racional do jogo, né, do campo de jogo. A questão é que isso não significa dizer que o jogo de posição é um futebol de prego, né? Digamos assim, sabe aquele futebol de prego que você põe a moeda? Acho que os mais novos, com tecnologia, se calhar não brincaram com isso, não sei a idade de vocês, mas eu, quando era criança, cheguei a brincar com isso. Não, o jogo de posição não é isso, né? Então, se eu precisar ficar numa posição ou estar num setor de campo para, por exemplo, abrir vantagem, para gerar uma vantagem para o meu companheiro, né, para gerar espaço em benefício de um companheiro, eu faço, sim, posso fazer. Posso ficar fixo na posição. Se não é o caso, ou seja, se eu quebro com essa posição, isso não significa dizer que eu estou deixando de praticar jogo de posição, por exemplo. Então é uma ideia rasa, ou seja, eu costumo dizer que quem fala isso é somente quem estudou jogo de posição até a página 2. Só para completar, eu acho que é um ponto que é bom falar sobre isso, é que o jogo de posição, ele não tira a mobilidade, ele te dá organização para que tu tenha mobilidade. Eu acho que essa é a grande sacada, esse é o grande pressuposto. E aí eu posso jogar em espaços maiores, né, gerando maiores distâncias, chamados tais espaços de força, ou posso jogar em espaços menores, espaços onde eu vou me relacionar mais diretamente com o meu opositor, que está chamado de espaços de habilidade. Mas esse pressuposto de que eu tenho que estar parado numa determinada posição para conseguir praticar o jogo de posição é um pressuposto equivocado. Isso também pode ter muita relação com a ideia da vantagem posicional, que também é mal interpretada, né? A principal vantagem do jogo de posição, que também é mal interpretada.
Vai lá.
Posso pegar. Concordo bastante aí, né, sobre a pergunta que o João fez, a resposta do Rafa, né, sobre o jogo posicional, né, que muita gente tem muito essa ideia, né, que aquele time do Barcelona era um time só de toque, o tic-tac, mas sem objetivo, né, e é totalmente ao contrário, né. O Guardiola já falou várias vezes que ele não gosta desse estilo de jogo sem objetivo, né, sempre buscando o gol e procurando, né, ampliar o placar. Eu gostaria de perguntar agora sobre o Fortaleza, que ontem jogou contra o Flamengo, Achei um jogo muito bom, né? Acabou tomando dois gols ali logo no primeiro tempo, mas fez um segundo tempo muito bom. Mas ali pro lado do Vojvoda, eu gostaria de saber se como é que você vê o trabalho dele, né, à frente do Fortaleza, se essa boa fase dele vai durar, vai ser uma fase assim que é boa até um tempo, mas ela vai acabar muito rápido, precoce. Se você vê ele como técnico, talvez para assumir um Corinthians, Flamengo, ou ele tem que ficar no Fortaleza e talvez fazer uma revolução. Como você vê o trabalho dele e a longo prazo?
É difícil responder sobre isso, porque eu ainda não vejo, né? É um trabalho muito, muito, muito curto. Então, eu acho que quando a gente faz a crítica a processos que são interrompidos muito precocemente, e acho que essa crítica é completamente pertinente, a gente também não pode fazer o caminho contrário, né? A gente também não pode dar louros a um trabalho que recém iniciou. Ele tem os resultados, eu acho que isso é. Ou seja, né? Quando eu digo não dar louros, eu digo não dizer que é maravilhoso, que já é revolucionário, que já é extraordinário, etc., porque é um trabalho muito inicial. Ele tem os primeiros resultados de cara, né, quando ele assume a equipe. Eu acho que ele tem alguns resultados emblemáticos, né, como a eliminação do rival na Copa do Brasil. Isso é muito pesado. Ele tem um início de brasileiro muito bom. Acho que o Fortaleza, pelo que me parece, né, tem boas ideias, mas é um futebol que conhece como é que é o futebol no Brasil, né? Então, acho que a gente, eu não consigo te dizer, eu não consigo prever, entre aspas, se vai ser um trabalho que vai ser estimado a longo prazo. Se vai ser um trabalho que vai ser interrompido nas próximas três, quatro derrotas seguidas que o Fortaleza pode ter, por exemplo. Então, é muito difícil avaliar um trabalho que tem tão pouco tempo, né? Tanto para o bem como para o mal, digamos assim. Tanto para criticar do ponto de vista positivo, como para criticar do ponto de vista negativo. Agora, dito isso, que eu acho que é importante pontuar isso, me parece ser um treinador que ele já apresenta ideias, vamos dizer assim, mais sofisticadas, de elaboração mais complexas. E não é porque é mais complexo ou sofisticado que é melhor, mas quando você tem uma ideia sofisticada, complexa, bem executada, ela tende a ser melhor do que uma ideia, do que a mesma ideia, uma ideia parecida, que é rasa, que é simplória demais. Então, me parece, por exemplo, aquele gol que ele faz no lateral ali, aquele é um movimento muito inteligente, ele brincar um pouco com aquilo que são os tipos de marcação no Brasil, né, que são predominantemente individuais. Então, me parece que é um treinador que tem boas ideias, que tem boa capacidade de operacionalização delas, porque não basta somente ficar no campo das ideias, tem que pôr em prática. E a gente precisa dar tempo, vamos dar tempo a ele, vamos entender como é que ele lida também em momentos de adversidade. Por exemplo, uma coisa que a gente não conhecia do Abel, por exemplo, e a gente está conhecendo razoavelmente agora, para a gente entender até onde é que ele pode chegar.
Entendendo, tô entendendo. Concordo também com você. Agora eu gostaria de puxar seleção brasileira, né? Não sei se acompanhou o jogo ontem, mas vou puxar aqui. Eu creio que você deve ter visto a resenha ou algo do tipo. A seleção brasileira sofreu bastante para ganhar da Colômbia, né? Essa é uma dificuldade, né, da seleção do Tite, uma deficiência, quando encara uma equipe que tem um sistema de jogo mais defensivo, como a Colômbia, né, que fez os gols aos 10 minutos do primeiro tempo e se trancou, né, lá atrás, só tentando jogar no contra-ataque. E como você vê, né, como é que a seleção pode reverter isso, né, que eu vi que a seleção brasileira conseguiu virar o jogo mais pro final, quando a Colômbia já estava exausta, né, que não dá pra você ficar 90 minutos só ali se defendendo.
Assim, os esportes coletivos de invasão, eles têm essa característica, né? Ou seja, quando eu jogo de maneira mais baixa, o handebol, o basquete, o futsal, eu causo mais problemas do ponto de vista de construção para o adversário. No futebol não é diferente. Então, quando a gente olha, por exemplo, a Bélgica, né, jogando contra, esqueci inclusive o último adversário que a Bélgica fez, que precisou que o De Bruyne entrasse, ou seja, precisou colocar os jogadores de maior tamanho para conseguir reverter o jogo. Isso é natural, que quando você joga contra uma equipe organizada, e boa equipe, inclusive da Colômbia, que vai jogar no bloco mais baixo, se a Colômbia seja quem for, principalmente quando a Colômbia faz 1-0, né, isso condiciona muito o jogo, que você sinta dificuldade. Então, é natural, assim, a gente não pode. Eu acho que isso é um mal do brasileiro, né, do torcedor brasileiro com a seleção, é que a gente acha que se pegar um adversário que joga no bloco baixo, a gente tem que meter 3, 4 sempre, não vai ser assim. Inclusive, isso é a exceção. Porém, né, dito isso também, eu acho que em determinados jogos, e até acho que isso também acontece um pouco com o Fernando Santos, treinador de Portugal, Talvez eu veja a seleção conservadora demais em determinadas escolhas, em determinados aspectos. Vou dar um exemplo para mim, que é a ilustração. Até falei sobre isso na live ontem com o Eduardo Barton, do Futebol Itálico. Que, o, por exemplo, eu tô jogando contra a Colômbia no bloco baixo, a equipe tá praticamente sem balanço ofensivo naquele momento, e eu, talvez o Casemiro não faça sentido continuar no jogo. Talvez não faça sentido continuar no jogo com os dois zagueiros e o lateral direito, por exemplo, para construção. Talvez abra mão de um deles para preencher mais o último terço. Então, um pouco mais dessa ousadia em jogos assim, eu sinto falta. Ah, Rafa, mas o Casemiro fez o gol na última bola, na bola era que ele é forte, muito forte, inclusive, no escanteio. Sim, de fato. Mas ter um jogador em campo com esse perfil é importante. Mas eu prefiro depender das minhas construções do que depender da bola parada, né? Então eu acho que eu sinto um pouco falta dessa de arriscar um pouco mais em jogos como o de ontem, com a característica daquilo que foi o jogo de ontem. No entanto, eu acho que o trabalho é muito bom. O trabalho é nota 9.9, para não dar um 10 assim, pro trabalho do Tite. Eu sou muito fã do trabalho dele, achei ele um treinador muito competente. E acho que eu entendo um pouco da crítica, no sentido de entender que ele pode ser um pouco mais, que ele pode arriscar um pouco mais nos jogos como o perfil de ontem. Mas não acho que é a facilidade com a qual o torcedor brasileiro acha que é jogar contra uma equipe no bloco tão baixo, que já estava condicionado pelo placar, que tinha um extremo que poderia oferecer perigo em transição, que era o Luiz Dias. Então, eu acho que é um... Mas foi assim, no fim das contas, a vitória foi merecida, o saldo foi positivo.
Ô Rafa, mantendo a linha da pergunta aí, a gente tinha o Vinícius Júnior no banco, né? Muita gente pediu ele para furar essa retranca do time da Colômbia. Na sua opinião, você achava aí que era uma boa opção pro Tite, que não vem usando ele?
Ah, sim, eu acho que para mim esse é um ponto de crítica de fato à seleção. O Brasil, ele é reconhecido, né? Eu trabalho com captação na Europa, eu moro em Portugal, trabalho em Portugal. Presto serviço muito para a gente, né, da Itália, e tendo contato com essas pessoas, eu ouço muito de que o principal jogador brasileiro é o extremo, é o ponta, é o jogador de um para um, o jogador que te dá fundo, o jogador que te dá vitória pessoal no drible. Então, quando o imaginário do futebol europeu em relação ao jogador brasileiro é o Neymar, para ilustrar no jogador, para exemplificar no jogador. E quando eu olho para os extremos da seleção hoje, né, no caso ontem, e vejo o Richarlison e Gabriel Jesus, eu vejo uma incompatibilidade com aquilo que é a forma que a gente é visto lá fora. Ou seja, são dois jogadores que muitas vezes nem jogam a extremo nos seus clubes, o Gabriel muito menos, no Manchester City, são titulares da seleção brasileira, e claramente não tem isso, né? Não tem um para um. O Richarlison até tem, se ele tem mais espaço. Mas em espaço curto, não tem a capacidade de desequilibrar uma linha, não tem a capacidade de dar uma vitória pessoal e reduzir, eliminar adversários da linha da última linha adversária. Então, no caso de ontem, o Brasil circulou muita bola em situação de um para um dos dois, em que a decisão não era boa, em que a vitória não saía, enfim. Então, e até comparativamente ao último ciclo de Copa que a gente teve, né, a gente pensar na Copa passada a gente chegou com o William, Douglas, William voando, né, Douglas Costa, chegou com o próprio Neymar, o Coutinho foi um jogador que jogou de médio centro, mas poderia jogar ali também. Então, para mim é um claro decréscimo da qualidade dos jogadores dessa posição. E isso para mim é um problema, isso para mim é uma coisa que a gente tem que até refletir, se calhar, no caso. Até na Copa passada, né, quando a gente olha para o Neymar e para o Hulk, né, o Hulk, enfim, fez escolhas, se calhar, mais financeiras que desportivas na carreira, mas era um atleta que no seu auge poderia ter jogado em clube grande da Europa, United, até teve proposta do United, etc. Então, quando eu olho para os extremos do Brasil hoje, eu sinto falta desse jogador com esse peso, sinto falta desse jogador com esse tamanho, sinto falta desse jogador com essa representatividade e com esses indicadores de desempenho para esse submomento no jogo, dessa posição. E acho que o Vinícius pode trazer isso. Acho que o Vinícius pode ser o jogador que traz essa solução, o jogador que consegue desequilibrar tanto em espaço maior como em espaço menor, muito mais efetivo em espaço maior, de fato, que tem um para um muito bom, decide mal no último terço, né, todo mundo sabe disso. Mas, enfim, dá para melhorar. É jovem ainda. Acho que era um jogador que poderia, por exemplo, ter entrado ontem, tranquilamente.
Eu também concordo. Eu acho que pro esquema do Tite, né, que ele gosta às vezes de deixar os pontas bem abertos, o ponta direita tá sempre em amplitude, né, já que o Danilo joga por dentro. Eu acho que um driblador ali para desequilibrar, eu acho que o Vinícius Júnior cairia muito bem, mesmo que colocando ele na direita, não sei se ia matar algum das características dele, mas quem sabe pode ser outro ali. Pode ser o Rafinha, que ele não chamou, eu não sei. Mas eu acho que um jogador com características mais de drible se ia encaixar muito bem lá. E mantendo sobre isso, né? Você falou sobre o Gabriel Jesus e o Richarlison. Eu queria saber se acha que eles tinham que jogar por dentro, jogar de nove, e se você fosse escolher um, quem você escolheria? Tendo o Gabigol nessa lista aí também.
Difícil demais. Mas acho que sim, acho que o mais forte dos dois. Acho que assim, são nomes importantes porque dão essa variabilidade, mas o forte da. Assim, ou seja, quando eu tenho um atleta que o forte ele é a variabilidade, é difícil que ele seja titular em uma determinada posição, inclusive. Não é impossível, mas é difícil. E acho que o mais forte do Gabriel é por dentro, aquilo que eu prefiro. Muita gente fala, ah, mas no Palmeiras ele iniciou como um extremo, etc. Mas eu acho que o melhor dele, o nível competitivo mais alto dele que eu vi foi por dentro, ou como segundo atacante, né? Muitas vezes, eu me lembro que, por exemplo, quando ele começou a se firmar no City, né? Acho que na temporada 17, 18, se eu não estou em erro, ele teve uma lesão, e aí na altura ele jogava ao lado do Agüero, e eu gostava muito dele ali ao lado do Agüero. Então acho que o melhor do Gabriel, até na seleção também, né? Foi jogando por dentro, não gosto muito do Gabriel como extremo. Não, no sentido que ele não seja bom jogador, mas acho que ele não tem os indicadores necessários para esse nível competitivo. Talvez se jogasse no Brasil, deitasse de extremo, mas para esse nível competitivo, acho que não. E o Richarlison, acho que é um jogador de contexto específico, é um jogador que talvez faça mais sentido jogar contra uma equipe que vai trocar com você, né? O que é que eu digo trocar? É uma equipe que vai te atacar também, que vai subir pressão, que vai tentar diminuir a tua primeira fase de construção, que ele vai ter espaço nas costas da última linha, que ele é muito forte nesse movimento. Tanto saindo da banda, né? Saindo da lateral, como nas costas da última linha, como nove, né? Então, assim, o que me dá uma preocupação maior, eu acho, né? Que eu fico refletindo um pouco sobre isso, é que quando a gente olha para os extremos brasileiros no mundo, a gente não tem a fartura que a gente tinha 5 anos atrás, por exemplo. E aí, não sei, tá? A gente tem hoje o Vinícius, tem o Rodrigo, que não é tão. Não tem tantos minutos no Madrid.
O Cebolinha.
O Cebolinha que fez uma temporada claudicante no Benfica, né? Que não foi uma temporada de afirmação. E ainda tem alguns aspectos para desenvolver.
Podemos colocar o Rafinha só, eu acho que aí é só, né?
Mas o Rafinha, assim, tá, apesar da primeira boa temporada no Leeds, o contexto competitivo em que ele está, ou seja, aquilo que ele precisa apresentar no Leeds é completamente diferente daquilo que ele vai ser cobrado na seleção brasileira. Eu acho que o tamanho do clube que você joga, para que você entenda o nível competitivo, né, repetindo muito essa expressão, é importantíssimo. Quando dizem assim, eu tendo a concordar, né, com essa expressão, ah, jogar muitas vezes é melhor convocar um jogador do Flamengo, por exemplo, do que convocar um jogador do Leeds. Em relação ao enfrentamento, eu discordo muito. O jogador do Leeds, ele está mais pronto para enfrentar jogadores de mais alto nível, porque ele enfrenta esses caras no dia a dia, do que um jogador do Flamengo. Mas em relação a entender o nível de competitividade que ele está jogando, em relação à pressão, responsabilidade, lidar com situações de estresse, o jogador do Flamengo entende mais. Então, eu acho que em algum ponto, né, essa afirmação é verdadeira. E por isso a minha reticência com o Rafinha.
Entendi.
Entendi, Rafa. Agora eu gostaria de falar também, né, sobre seleção, da continuidade, mas eu gostaria de mirar lá na frente, sobre a Copa do Mundo. Se esse esquema de jogo que a seleção joga é mais retraído, né, no bloco baixo, um jogo que a gente pode dizer talvez mais defensivo, né? Como é que você vê essa seleção em 2018? Dá para ganhar de uma Bélgica, de uma França, uma Inglaterra, usando esse esquema de jogo com esses jogadores, ou a seleção tem que ser mais solta, num esquema mais ofensivo, talvez uma marcação pressão, mais bloco alto? Ou você acha que tá bom e dá pra gente tentar buscar a Copa do Mundo em 2022?
Se me permitir, eu acho que eu discordo do pressuposto em relação à seleção brasileira ser defensiva, enfim. Eu acho que a seleção brasileira joga num bloco mais alto, eu acho que a seleção brasileira é mais pressionante, apesar de ontem não ter sido muito bom, né, não ter sido muito efetivo. Tem uma capacidade de pressionar pós-perda, inclusive que o Fredson sumou bastante nisso, né, acho que a titularidade dele faz muito sentido também por isso. É bem interessante. É uma seleção que historicamente tem mais posse de bola que os adversários, tem mais passes verticais trocados que seus adversários, né, com quem enfrenta. Talvez eu discorde do pressuposto que é uma seleção defensiva. Eu acho que é uma seleção ofensiva, inclusive bastante ofensiva. Eu acho que ela pode ser, dentro daquilo que é ofensivo, mais ousada. Isso não significa dizer que ela é mais que ela é defensiva. Quando eu falo defensiva, ofensiva, eu estou falando de predominância, né, de comportamento. Mas assim, eu acho, a gente tem a reticência sempre, né, de entender como é que a seleção brasileira vai lidar em contexto de competição contra europeus. porque te impõe dificuldades diferentes, te impõe aspectos de, relacionados ao próprio jogo diferentes, te impõe muito mais jogo físico que o sul-americano impõe, te impõe muito mais organização, te impõe muito menos brechas que o sul-americano impõe, apesar do sul-americano também te dar um outro nível de dificuldade, te dá um contra um muito mais difícil, te dá um ataque ao espaço muito mais difícil que os europeus te dão, mas é um jogo diferente, né? Então a gente está habituado com a seleção brasileira enfrentando os sul-americanos, que te dão uma coisa que os europeus não dão. Mas quando eu defrontar um europeu, que vai me dar dificuldade que eu não estou acostumado, isso não quer dizer que é melhor, quer dizer que eu não estou acostumado. Como é que eu vou lidar com isso, né? Essa é uma grande incógnita, e é uma incógnita que não tem... Como é que eu vou explicar? Não tem muito o que fazer. Por que não tem muito o que fazer? Porque tu não tem competição para jogar contra o europeu. Então é basicamente amistoso, que é irreal. Nível de atenção, de compromisso, de experiência é diferente. E tem que ser resolvido na Copa mesmo. Faz parte do processo. Mas acho que assim, eu prefiro olhar para o processo do que projetar lá na frente. E me parece que o processo é muito bem feito. Me parece que o processo é muito bem conduzido nesse sentido. Discordâncias pontuais aqui e ali, acho que é normal, acho que faz parte. Inclusive, talvez eles próprios discordem de decisões que eles tomaram no passado. E tudo bem, ótimo que seja assim. Ruim seria se eles errassem e mantivessem no erro, e todo mundo erra. Mas eu sou bastante confiante nessa seleção, sou bastante confiante no processo. Acho que tem a parte política externa também, que pode atrapalhar um pouco. Mas em relação ao campo e bola, eu sou muito, muito fã, entre aspas, põe aspas na palavra fã aí, do trabalho.
E Rafa, voltando um pouco no que a gente tinha falado anteriormente aí, você falou até sobre jogador do Flamengo e recentemente, né, na escalação teve uma polêmica que o Gerson foi pro Olímpica. E eu queria te perguntar, você acha que ele devia ter entrado no lugar do Fred, que vem jogando muito bem, dá muita mais imposição física, volta para marcar mais. Só que teve muita gente falando que isso não importa e que o trabalho do Tite é encaixar os melhores na função deles. E esse é a função de um treinador de seleção. Tem que pegar quem tá indo bem e encaixar do jeito que ele joga no seu time. O que você tem a dizer sobre isso? E é sobre isso aí.
Assim, talvez seja um momento que quem tá ouvindo vai desligar aqui, porque eu sei que o torcedor é muito passional, mas o Gerson não é melhor que o Fred. E aí, acho que esse pressuposto aí é...
Não, eu concordo, só que teve muita gente falando, né?
Não ter o pressuposto das pessoas que avaliam, né? Então, quando você olha pro jeito que o Gerson joga, inclusive, eu tenho muita dificuldade em imaginar o Gerson jogando daquele jeito no United. Eu tenho muita dificuldade em imaginar o Gerson fazendo aquele... Na gíria da bola, a gente chama de relógio, né? Fazendo aquele pisar no cara, girar no cara no meio campo, pisar de novo. A quantidade de vezes que ele tem bola parada, né, em apoio frontal contra um opositor. Eu tenho muita dificuldade em imaginar ele fazendo aquilo na Europa. Num contexto mais alto nível, como por exemplo é o United, que é onde o Fred joga. Então, aquilo que eu falei pro Rafinha, né, aquele trecho que eu falei sobre o Rafinha, para mim se encaixa ao Gerson, no sentido de que aquilo que ele consegue fazer no nível competitivo mais baixo, talvez ele não consiga repetir no nível competitivo mais alto. Talvez ele pegando numa semana Chelsea, Manchester City, Liverpool e Aston Villa, que fez um inglês razoável. Talvez, e o Leicester, melhor, que fez um inglês razoável. Talvez ele não jogue. Aí, talvez ele não apresente os mesmos indicadores de desempenho que ele apresenta no Flamengo. Então, eu acho que, sim, ele é um jogador de altíssimo nível, um jogador com qualidade absurda, um entendimento de tempo e espaço muito bom, mas muito daquilo que ele consegue fazer está condicionado ao nível competitivo que ele joga. Eu tenho, inclusive, dificuldade pela Liga Francesa ser uma liga muito física, de entender como é que ele vai se sair dentro do Olympique de Marseille. O Paquetá é outro jogador. Se você olha para o Paquetá, por exemplo, que jogava no Flamengo, que tinha algumas coisas que o Gerson tinha, no sentido de pisar, de girar, o Paquetá dava muito corpo, oferecia muito corpo para girar na bola e sair nas costas do opositor, ele já não faz mais isso. E na Europa ele não consegue fazer isso. E ele sofreu para entender que ele não conseguia fazer isso. E eu tenho curiosidade em entender como é que o Gerson vai se adaptar em relação a isso. Agora, qualidade ele tem sobra, né? Qualidade... Ele tem, é um jogador muito acima da média, entende muito a relação do tempo e espaço com bola. É um jogador que faz o jogo girar no ritmo dele. Quando ele quer acelerar, ele acelera. Quando ele quer travar, ele trava. Eu acho que é importante esse processo de passar na Olímpica. É importante, como aconteceu com o Marquinhos, como aconteceu com o Gabriel Jesus, como aconteceu com o Gabigol. Então acho que é importante para ele passar na Olímpica, para Ele ainda é um atleta muito jovem, né? Apesar de ser um atleta muito conhecido nosso, ele ainda é um atleta com idade olímpica, inclusive. Então, acho que é interessante que ele passe por todos os processos. É interessante que ele se firme numa série. Seria interessante uma transferência para um clube que jogue competições de nível mais alto que o próprio Marseille, a não ser que, ou que ele leve o Marseille a Champions, por exemplo, e dispute Champions, para que a gente entenda quem é o Gerson, e essa é uma das incógnitas que, inclusive, o próprio mercado europeu tem a jogadores brasileiros. Quem é esse jogador quando esse jogador cair nesse nível competitivo? Quem é esse jogador quando ele precisar competir contra Chelsea? Isso é fundamental.
Uhum. Agora, continuando sobre o Gerson aí, ele vai pegar o São Paulo como treinador agora no Olympique, e como você tinha falado antes, o Jorge Jesus bebia muito do jogo de posição também, e o São Paulo é muito conhecido por isso. Você acha que isso vai facilitar na adaptação dele e que ele vai conseguir desempenhar o futebol dele assim como ele desempenhava aqui no Flamengo? Pensando mais sobre o jogo mesmo, eu sei que a adaptação dele conta, mas você acha que o esquema de jogo do São Paulo vai favorecer ele?
Quando a gente olha para a premissa, né, acho que sim, porque é um treinador que o conhece, que enfrentou várias vezes. Agora, se tratando do Sampaoli, né, do temperamento que ele tem, eu não sei. Por exemplo, ele pediu o Cueva no Santos e não usou, né? Então ele fez os bastidores, quem vive os bastidores do Santos pode falar disso melhor do que eu, mas ele enfim, bateu muito na mesa, vamos dizer assim, pelo Cueva, e o Cueva chegou. Óbvio que o atleta tem parcela nisso. E ele não utilizou o Cueva, nem tentou resgatar, desistiu do atleta, até relativamente fácil. Eu não sei como é que vai ser com o Gerson lá. Então, a priori, sim, é muito bom ele ter trabalhado no Brasil, ele já conheceu o Gerson já ia para um treinador que entende o que é que pode tirar dele, mas o Sampaoli tem um temperamento, não quero falar difícil, um temperamento imprevisível, vamos dizer assim.
E aí, Gerson, né? Que não é muito conhecido por marcar, pode dar problema com isso.
Exato. Então, é outra questão. Como é que vai ser o Gerson em fase defensiva, né? É outro ponto que o Fred engole ele, por exemplo. Então, não sei. Vamos esperar para ver. Acho que sim, mas respondendo objetivamente a tua pergunta, a princípio, sim. Mas eu não sei em relação à continuidade do processo.
Uhum. Entendi.
Também eu concordo com o Rafa, né, sobre a questão do Gerson, né? Quando a gente fala que o Gerson seria titular, né, é melhor que o Busquets e tal, que ele sobraria em comparação com o Fred, né? Que ele sobra, né? Eu também discordo dessas afirmações aí que a gente faz. Também vejo como o Rafa muita dificuldade, né, para ver o Gerson fazendo o relógio, parando, buscando um jogo. Acho que o futebol na Inglaterra é um futebol muito mais pegado. Acho que não teria tanto espaço, e também tem a questão da qualidade, né? A qualidade dos jogadores aqui, acho que não é a mesma do que o Gilá. Acho que não seria tão fácil para ele. Mas eu gostaria de puxar agora a seleção brasileira, Rafa. Qual o esquema de jogo você colocaria, assim, se fosse treinador da seleção? Você jogaria num 3-5-2, 3 zagueiros, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, um 4-4-3, ou 4-4-3, peraí, me enganei, 4-4-2, alguma mudança, digamos assim, de jogador no meio, ou faria só uma alteração tática?
É difícil responder a pergunta do sistema, né, em que sistema jogaria, sem estar levando em consideração o contexto, né? Ou seja, quais são os jogadores que eu tenho à disposição, em que modelo eu já venho pensando a equipe. O sistema nada mais é que uma representação, né, de referência inicial para as ideias que eu quero aplicar em campo. Dito isso, eu acho que eu gosto do jeito que a seleção joga, né? Ontem entrou ali numa espécie de 4-4-2, né, um 4-2-4, com o Everton Ribeiro e o Neymar por dentro, né? O quase um 4-2-3-1, com o Everton Ribeiro um pouco mais abaixo da linha do Neymar, apesar do Neymar compensar muito. No segundo tempo, ele mudou a característica do atleta da posição, né? Veio com o Firmino. Já a seleção brasileira já jogou algumas vezes no 4-3-3, né? Jogou recentemente com o Casemiro, Fred e o Paquetá, né, num tripé. E eu gosto bastante da forma como a seleção joga. Eu sou mais adepto de sistemas que tem como matriz a linha de 4. por uma questão de gosto pessoal mesmo, porque eu acho que te dá mais capacidade de variação. Mas eu não. É, acho que sim, acho que eu gosto do jeito que a seleção joga hoje.
E, Rafa, mudando um pouquinho de assunto, a gente já falou bastante sobre a seleção brasileira. Tá rolando agora, né, a Eurocopa, e eu queria te perguntar. Não sei se você está assistindo todos os jogos aí, todas as seleções, mas quem que você acha que é o favorito e que vai levantar a taça aí?
Difícil pergunta. Vi todos, sim, ou melhor, todos os jogos não, mas vi todas as seleções. Pelo menos uma vez, né? Todas as seleções. Cara, assim, a Itália é muito forte. A Itália tem um modelo de jogo bem, bem interessante. A Bélgica tem um modelo de jogo bem estabelecido também. Tem jogadores do ponto de vista individual absurdo. Você tem na mesma equipe Hazard, De Bruyne e Lukaku. É outro patamar. O Hazard mesmo mal, né? Como o nível competitivo da Eurocopa é um pouco mais baixo do que aquilo do que é nos clubes, né? Em contexto de Champions, por exemplo, ele consegue deitar, né? E quando eu digo que é um pouco mais baixo, porque tem enfrentamento contra, sei lá, contra a Finlândia, contra a Rússia, né? Contra seleções assim. Então, eu acho que seja mais fácil jogar contra a Finlândia do que jogar contra o Chelsea, do que jogar contra o Liverpool, por exemplo, né? Que o Real Madrid enfrentou o Liverpool na Champions. Então, acaba aqui do ponto de vista competitivo, o nível um pouquinho mais baixo. Itália é bem forte, gosto muito da Suécia, então acho que a Suécia, não para campeã, mas já é uma equipe que pode chegar longe. Gosto muito da República Tcheca também, equipe muito organizada, acho que é a equipe do ponto de vista defensivo mais organizada da competição, ao lado da Suécia. Difícil, sim, mas se eu tivesse que Portugal é muito forte sempre, né? É a melhor geração dos caras da história do país. Não entendo porque o João Félix não joga, inclusive. A França também é muito forte. Ok, que o jogo ajudou muito, mas o Pogba fez ontem sacanagem. Cara, muito difícil a pergunta, mas acho que vou de Bélgica. Se você tivesse que chutar uma aqui, fazer um bolão, eu ia de Bélgica.
Aí você concorda comigo, eu também iria de Bélgica. No bolão MW ali eu fui de Bélgica.
Eu fui de Alemanha, tô confiante na Alemanha.
Mesmo depois de ontem, João?
Eu vi o que aconteceu, mas aquele jogo contra Portugal e mesmo perdendo para a França, eu gostei do jeito que eles jogam, achei bem mais organizado que muito time. Para puxar uma pergunta aí, eu sei que ontem a Portugal conseguiu um empate, mas eu vi muita gente criticando, falando que não é um time muito organizado, que consegue propor muito bem o jogo e não está sabendo utilizar bem as peças que tem, né? Porque tem uma geração muito forte de atleta. Tem um elenco muito bom. Eu vi muita gente falando que era um time, como você disse, às vezes, que podia atacar mais, podia tirar mais um volante de marcação lá para conseguir subir mais. O que você acha aí que falta para Portugal? E você acha que essas críticas são injustas também, pode ser?
Eu acho que as críticas são justas, sim. Eu acho que ele toma decisões muito conservadoras, inclusive. Eu falei um pouco disso anteriormente, né? Acho que até mais conservador que o Tite, por exemplo. Uma coisa que me incomoda eu vou falar que é dificuldade de leitura, tá? Mas eu posso estar bem equivocado. Mas me parece que tem uma lentidão em relação a ler quais são as tuas vulnerabilidades no jogo, por onde o adversário está te atacando, por onde o adversário está te causando estrago. Posso dar exemplos muito, muito. O jogo de ontem, por exemplo, né? O Pogba, o Portugal marcando 4-1-4-1, né? E o Cristiano Ronaldo sendo a primeira pressão. A gente sabe que ele não te entrega muita intensidade nesse momento, e faz sentido, né? Um atleta que tu quer mais dele com bola, e já tem 30 e tal anos. Então o Pogba jogava nas costas do Ronaldo, ele jogava numa faixa de campo em que, pela configuração do sistema, o Renato e o João Moutinho, né, que eram jogadores que jogavam os médios centros, jogavam por dentro da linha de quatro, eles não conseguiam saltar a pressão no Pogba muitas vezes, porque se eles saltam pressão, eles abrem a linha, né? Então eles vão abrir o entrelinhas. E o Renato até fez mais que o Moutinho, só que qual é a consequência deles não conseguirem saltar pressão no Pogba? É o Pogba nas costas do Ronaldo, em corredor central, com bola descoberta o tempo todo. E o Pogba ontem fez chover no jogo. O Pogba ontem foi gol do. Uma bola que era gol do Mbappé, que ele perdeu, que foi nesse contexto. O pênalti foi nesse contexto. A bola do Benzema, do gol, foi nesse contexto. E algumas outras que chegaram perto, enfim, e também foram nesse contexto. Então, eu tava vendo a estatística depois, se eu não me engano, ele tentou 11, acertou 9, das 9, 5 deram situação de gol. Então, assim, aí, ou seja, no segundo tempo, né, quando o Palhinha entrou, depois de um tempo do Palhinha em campo, o Portugal fez um ajuste, que foi o Renato Sanches saltar uma pressão um pouco mais alta, e o Palhinha via compor a linha de quatro. Então, momentaneamente, quando a bola estava no corredor do Pogba, né, é, quando o Pogba estava mais para um dos corredores, Portugal marcava num 4-4-2, e quando a bola circulava para o corredor oposto, o Palhinha fazia a basculação, voltando para entre linhas, o Renato voltava a integrar a linha de 4 e se tornava um 4-1-4-1 novamente. Então, ou seja, foi necessário o Pogba fazer chover no jogo, chegar, sei lá, 10, 15 do segundo tempo, para que eu percebesse essa minha vulnerabilidade e corrigisse ela. E por que que eu falei no início que a minha fala pode estar errada? Porque pode ser que não seja um problema de leitura, pode ser que seja um problema de decisão. Talvez eles até leem isso rápido, mas demoram a decidir, são conservadores na forma que decidem. Então, dito isso, eu acho que esse é um ponto de preocupação para a seleção. Eu tenho muito carinho pela seleção de Portugal, porque moro lá, né? Estou no Brasil nesse momento, mas moro lá. É, tenho amigos, muitos amigos portugueses, pessoas que já trabalharam, inclusive, na seleção portuguesa que eu conheço, que eu tenho convivência, etc. Então, eu torço, né, indiretamente ou diretamente para a seleção portuguesa. E essa questão da demora de decidir me preocupa um pouco, né? Me deixa um pouco, pô, talvez tenha jogos que tu não ache mais o cara, né? Talvez tenha jogos que quando tu vem anotar, quando tu vem decidir algum jogo, o jogo já esteja 2-3-0 para o adversário, e aí? Como é que corre atrás? Então, eu acho que é a minha principal preocupação com Portugal passa por aí.
Entendi, eu concordo também com esse conservadorismo em excesso do técnico. E agora sobre a França, né, que você citou, o Pogba, que eu acho um excelente jogador, jogou muito na última partida, e tem do lado dele só o Kanté, né, também, para formar esse meio campo. Só que tem muita gente criticando o terceiro jogador aí, né, que falta para fechar esse meio campo, que é o Rabiot, muitas vezes. É, da última vez foi o Tolisso, se eu não me engano. O que você acha que o time tem que fazer? Eu vi gente pedindo outros jogadores, tem aí Camavinga, tem mais gente que eu esqueci agora, mas eu acho que você vai saber. O que você acha que é ideal para o time?
Eu sou um pouco advogado do Diá, porque eu gosto muito do Rabiot. Acho que o Rabiot fez, inclusive, os dois primeiros jogos, dois bons jogos. É, o Rabiot, ele não te entrega tanto em fase defensiva, mas ele é um jogador que dita muito o ritmo das construções. Apesar dele ser um jogador que mais desacelera do que acelera, e acho que a crítica nesse ponto faz sentido, é um jogador que... Eu acho que o Rabiot parece muito com o Paquetá nesse sentido. É o passe taco de bilhar, né, a gente fala na bola, ou seja, aquele passe firme, passe de jogo, que ele dificilmente erra, ele consegue quebrar linhas de pressão com o passe, ele tem um passe muito bom, é canhoto também, é difícil achar um médio canhoto com a estatura que ele tem, é um jogador que também tem um bom duelo aéreo, apesar de ser alto, apesar de ser um jogador que dita ritmo, não é um jogador lento, é um jogador que finaliza bem, que tem chegada na área, é, por exemplo, no jogo França e... não sei se foi França e Portugal ou se foi França e Alemanha, já não me lembro, acho que foi França e Alemanha. Teve uma situação de transição em que ele infiltrou com bola e achou uma bola na trave.
Uhum. Então, eu vi. Jogadaça.
Pois é. Eu acho que, acho que ele é um jogador que faz muito bem ao tripé de meio campo da França ao lado do Kanté e do Pogba. Agora, né, quando tu precisa de um pouco mais de intensidade, quando tu acha que pode sofrer um pouco mais do ponto de vista defensivo, né, como era imaginado para a França ontem contra Portugal, aí alguns outros jogadores, como o próprio Tolisso, podem somar um pouco mais que ele. Mas ele é um jogador que eu acho que completa muito bem o tripé, assim. Eu ficaria muito feliz que tenha na minha equipe Kanté, Pogba e Rabiot.
É, Davi, você quer fazer aí sua última pergunta, já chegando no fim da entrevista?
Quero. Só fazer a minha última pergunta, aí eu já passo para você. É, Rafa, gostaria de perguntar, fazer um comparativo entre a Eurocopa e a Copa América. Por que essa diferença tão grande, né? Que a gente olha para a Copa América, né? São jogos que muitas vezes a gente não dá muita importância assim logo de início, mas acaba sendo jogos muito, muito legais, né? Por exemplo, você pegar a Eurocopa, assim, no geral não tem jogo ruim, né? Tem alguns jogos que são abaixo, mas todos são jogos interessantes. Eu gostaria de saber por que essa disparidade. Será que é uma questão mais geral, né, de continente, América do Sul, Europa? Se é dinheiro, estrutura, qualidade dos jogadores? Eu gostaria de saber mais por esse lado. E por que as seleções latinas, né, aqui na América do Sul, que são as que ganharam, não estão mais ganhando as Copas do Mundo.
São duas perguntas aí que são duas perguntas bem longas. Vou tentar resumir um pouco mais. Eu acho que assim, esse pressuposto de que o jogo na Europa é melhor que o Brasil, enquanto jogo, veja, como é que eu vou explicar isso? Enquanto o futebol enquanto desporto, eu acho que sim. Eu acho que ele é mais bem jogado na Europa, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de coordenação de movimentos, do que ele é na América do Sul. Agora, enquanto relação com bola, ou seja, o atleta, o indivíduo, a relação com bola do indivíduo na América do Sul, aí eu acho melhor. Então, isso que traz perspectivas diferentes para o jogo. Então, só para pôr isso. E por que que a gente tem a sensação, né, acho que está implícito na tua pergunta, de que a Eurocopa ela é melhor, por exemplo, do que a Copa América? E aí tem vários, a resposta pode ir por vários caminhos. O primeiro é a estrutura da Eurocopa em relação à Copa América. E quando eu falo estrutura, eu estou falando sobre qualidade do gramado, sobre qualidade dos estádios, sobre qualidade da transmissão, sobre qualidade de padronização do produto. Enfim, enquanto produto, a Eurocopa ela é mais interessante. Ela é mais bem transmitida, ela é mais bem empacotada, vamos dizer assim. Então, isso já de cara já nos dá uma sensação melhor, vamos dizer assim. É a mesma coisa que eu pegar fazer analogia que vocês vão entender. Eu vou pegar um carro que o motor do carro é maravilhoso. Eu tenho dois carros. Os dois carros têm os dois têm dois motores maravilhosos. Só que um está na carcaça de um Fusca e o outro está na carcaça de uma Ferrari. Então eu tendo a escolher a Ferrari. Eu tendo a ficar mais com a Ferrari do que. Há quem goste mais do Fusca, né? Inclusive eu gosto muito de Fusca. Mas acho que deu para entender a analogia. Então, por mais que o motor do Fusca seja tão bom quanto o da Ferrari, ou até melhor que o da Ferrari, o pacote Ferrari é melhor em relação ao a produto. Do que é o Fusca, né? Pode ser um Chevette, pode ser um carro antigo que você quiser, um Monza, enfim. Então, já nos dá essa sensação. E o motor dos carros, na analogia, seria o próprio jogo, né? Então, quando eu olho para os jogos da Copa América, tem muitos bons jogos. Argentina e Chile foi um bom jogo. Brasil e Colômbia foi um bom jogo. Tá? Até do ponto de vista de entender como se vence um bloco tão baixo. Para mim, a questão é toda essa atmosfera, acho que essa é a palavra, criada para um jogo da Eurocopa que a gente não consegue fazer na América do Sul, é desorganizado, o gramado é ruim, a luz do estádio é ruim, a luz do estádio é ruim, a transmissão você nota que a transmissão é escura no jogo, a qualidade da transmissão, da imagem não é boa, enfim, então todo esse pacote faz muita diferença na nossa percepção de qualidade. E em relação ao próprio jogo, eu até acho que tem mais jogadores sul-americanos mais interessantes de assistir. Só que se você tira esse atleta do jogo, ou se esse atleta não tá bem no jogo, o resto que sustenta aquele produto cai. Então, do ponto de vista organizacional, como são equipes desorganizadas, geralmente, né? Tá bem melhor do que já foi um dia. Mas, como ainda não tá no nível de uma. Ou seja, quando eu falei sobre a República Tcheca, cara, impressionante o nível de simetria, o nível de coordenação das linhas da República Tcheca, a forma como controla a profundidade, a forma como organizadamente defendem a área e saem para pressionar. Enfim, a forma como rapidamente utilizam o Schick em transição, seja para ele receber bola no espaço, seja para ele temporizar. Então, tem ideias ali, bem operacionalizadas, por mais que a qualidade do executor não seja tão grande como é a qualidade do executor na América do Sul. Então, isso nos traz uma percepção de que é um jogo mais bem jogado, de que é um jogo melhor. Agora, eu não tenho dúvidas que se na América do Sul a gente consegue trazer esse senso de organização, ao mesmo tempo que a gente tem. Que esse é o nosso grande desafio, inclusive. Como eu vou trazer um senso de organização, como eu vou trazer um senso de coordenação para o meu jogo, para um atleta que ele é contraventor do próprio jogo, vamos dizer assim. Um atleta que ele é improvisador, que ele quebra com as regras, com as dinâmicas e com as regras daquilo que é um jogo organizado. Eu acho que esse equilíbrio, acho que essa é a palavra, vai nos trazer, somado ao produto, vai nos trazer uma competição melhor do que a Eurocopa. Cara, assim, potencialmente a gente tem uma competição. Potencialmente, a gente tem uma competição que pode dar de 10 na Eurocopa. A gente tem mais seleções históricas, a gente tem mais rivalidade. Qual a rivalidade parecida na Europa do Brasil e Argentina, Argentina e Uruguai, Brasil e Uruguai? Não existe. A gente tem pelo menos três clássicos na Eurocopa aí que tem um apelo muito maior do que qualquer clássico de seleção na Europa. A gente tem Colômbia com seleção muito forte, a gente tem Equador com seleção forte, a gente tem Paraguai, que é historicamente difícil jogar. Então. Em termos de potencial, eu acho até que a Copa América tem mais potencial que a Eurocopa, mas a Eurocopa é um produto mais bem entregue, sem sombra de dúvida. E por que que equipes sul-americanas elas têm dificuldade, estão tendo dificuldade de ganhar? Eu acho que isso é relativamente cíclico, assim. A gente olha para determinados períodos históricos, né? A gente vê seleções sul-americanas ganhando em determinadas faixas de tempo. Estou tentando me lembrar aqui de um período que eu consegui ilustrar, mas tem sempre seleções sul-americanas chegando na final. Então a gente, na última Copa não foram duas seleções europeias, mas em 14 teve a Argentina. Enfim, então eu tenho, não sei se eu sim, existe uma hegemonia da Europa, isso até faz sentido, tendo em vista que na América do Sul eu tenho três seleções que podem chegar, três ou duas, né, que o Uruguai não chega sempre, mas é Brasil e Argentina, basicamente. Na Europa eu tenho Espanha, eu tenho Itália, eu tenho França, eu tenho Inglaterra, eu tenho Portugal, eu tenho Bélgica, eu tenho mais seleções que podem chegar, então até do ponto de vista probabilístico, é natural que o europeu chegue mais. Mas eu acho que isso é relativamente cíclico, assim. Acho que talvez a gente esteja vivendo um período de dominância da Europa, e talvez a gente parta para um período de dominância da América do Sul, não sei. Agora, do ponto de vista prático, né? Estou filosofando muito, mas do ponto de vista prático, talvez passe muito por aquilo que eu falei em relação à Copa América, né? Melhorar a qualidade do jogo que é jogado aqui.
Eu concordo com isso, acho que engloba muito mais coisa do que só ter jogadores bons, porque aqui a gente tem diversos craques, né? Só na
Exato.
Argentina tem um timaço, Uruguai, pra se ter ideia, né? A dupla do ataque dos caras é só Suárez e Cavani, que estão destruindo na Europa agora.
Exato.
Davi, você quer fazer mais algum comentário, uma pergunta antes da gente terminar?
Não, já terminei. Só gostaria de agradecer, né, o Rafa, né? Tem encaixado aí a agenda dele para estar dando essa entrevista a gente. É um cara muito inteligente, é um cara que tá aí já há um tempo. É um cara que a gente aqui admira bastante. E só agradecer, né? Agradecer pelo convite, agradecer por ter feito um bom bate-papo, tá sempre respondendo as perguntas. E é isso.
Eu que agradeço, Davi, pelo convite aí. Sempre aberto para novas oportunidades.
Boa. E Rafa, fala aí pra galera, pra quem não te conhece, onde pode te achar e dá sua despedida aí.
Bom, João, obrigado pelo convite aí mais uma vez. Quem quiser me achar nas redes sociais, eu utilizo o arroba Rafa Scout, né? Scout, Scout, né? Que é analista na Europa, né? Um analista chamado Scout. No Brasil, geralmente, isso está relacionado a quem faz a estatística ou captação, mas na Europa isso é para um geral. Então, Rafa Scout no Instagram, Rafa Scout no YouTube, Rafa Scout no Twitter, né? Eu produzo conteúdo. Eu brinco que eu tenho duas vidas, né? Como é o Clark Kent, né? O super. Eu tenho a vida da produção de conteúdo, de dar opinião sobre futebol na internet, e tenho a vida de análise, de captação de atletas para agentes, etc., que uma acaba que alimenta a outra. É cíclico, né, nesse sentido. Então podem procurar lá, e quem quiser fazer parte da maior comunidade de análise do Brasil, a comunidade mestres da análise, mais conhecida como CMA, pode colocar no Google comunidade mestres da análise, que você já vai achar, ou no link da minha bio no Instagram. É comunidade com quase 500 membros, pessoas que estão interessadas em desenvolver sua capacidade de leitura e interpretação do jogo. Mensalidade que cabe no bolso, e tem mais de 180 videoaulas lá disponíveis, cada videoaula com mais de 1 hora. A gente brinca que é o Netflix da análise. Então, enfim, está convidado para fazer parte. Já tem bastante gente, pessoas que trabalham na ESPN, no Sport TV, analistas de desempenho do clube da Série A, enfim, influenciadores importantes. Pessoas que querem simplesmente melhorar a capacidade de leitura do jogo e melhorar a experiência com o futebol. Então, quem estiver interessado, só me procurar que eu disponibilizo o link. Aproveitar que a comunidade está aberta, que ela não está aberta sempre para entrada. Hoje.
Muito bem. Eu queria agradecer também aí a todo mundo que ouviu até agora, todos os nossos ouvintes. Agradecer aí ao Davi, por ter continuado aí, apresentado comigo mais uma vez. Agradecer ao Rafa, né, por ter dado esse espaço aqui para a gente conversar com ele. E valeu aí, galera, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, aí o que o Rafa falou, o nosso Instagram e Twitter do MW aí, vai estar tudo na descrição do podcast. Muito obrigado. Tchau.